vou trabalhar esta qualidade em mim e depois posso passar para a próxima. Não é bem assim. Apesar de perceber que quase toda a gente acha o mesmo acerca de si mesma, acho que nunca fui uma pessoa altiva ou arrogante. Porém, fruto de algumas escolhas que tomei, pus-me em situações que me fizeram perceber que talvez não fosse uma pessoa tão humana quanto achava. Comecei a pensar nisto quando, em 2011, andei à boleia pela primeira vez. Estava na beira da estrada e os carros passavam por mim como se não me vissem. Era frustrante, mas eu não sentia na pele a maneira como as pessoas me ignoravam. Iam de carro, rápido, e via um gajo na beira da estrada que não conhecia de lado nenhum. Porém, quando as abordava em estações de serviço, sentia a nega de maneira diferente. Eu estava ali, elas estavam ali, eu falava com elas, e elas... ou me rejeitavam com sinceridade, que doía, mas era uma dor bem-vinda, ou mentiam, que doía mais um bocadinho, ou me ignoravam, que doía bem mais. Eu sabia quem era e ao que vinha, e elas não. Percebia isso. E como percebia isso, entendia que não me quisessem levar. Mas porquê que me ignoravam? Porque, se por um lado eu sabia que elas não sabiam quais as minhas intenções, por outro eu sabia também que elas sabiam que eu era uma pessoa. Alguém inteiro, merecedor de respeito como qualquer outro. Que se preparava para lhes fazer um pedido ao qual elas poderiam, com toda a segurança, responder negativamente. Foi aí que comecei a perceber a importância de nos colocarmos em posições de vulnerabilidade para melhor entendermos como devemos agir. Seguidamente um excerto do livro Daqui e Ali, de Portugal a Singapura por Terra. Houve algo que aconteceu e me deixou reflexivo durante mais tempo que o normal. Esperávamos a Vitória, numa paragem de autocarro, quando um homem se aproximou e interpelou a Polona, que falava ao telemóvel. Ele percebeu que não éramos lovenos, portanto, esperava pela Polona para dizer algo e perguntar a Solvensko, ou algo assim, para confirmar que ela falava esloveno. Eu, na minha estupidez, disse-lhe algo tipo, no Solvensko. Achava que ele ia pedir dinheiro. Porém, o que se passava é que a senhora que estava com ele estava com dores e ele queria pedir o telefone da Polona para ligar ao irmão para os ir buscar. E foi o que aconteceu. Senti-me um bocado podre por dentro por ter estado subtilmente a mandar embora alguém que precisava de nós. E vai contra todos os meus discursos, onde advogo que devemos dar oportunidades a estranhos. Não é que eu tenha ficado irremediavelmente desiludido comigo mesmo, mas fiquei a pensar naquilo e achei uma situação tipo, que me valeu a pena analisar e reter. Acho que são estas coisitas que acabam por nos definir e, especialmente, a maneira como temos de reparar nelas. Temos de reparar quando não estamos à altura daquilo que poderíamos ser. E nesta situação, eu não estive, porque olhei para aquela pessoa e assumi que sabia o que queria. Vale quase sempre a pena dar o benefício da dúvida. E isto começa com cada um de nós. Detesto o argumento do mundo cão e de que temos de ser cães para nos safarmos. Frustra-me e acho abismal que tanto pessoal escolha marimbar-se para o óbvio argumento de que se ninguém pensasse que era um mundo cão, talvez estivéssemos todos muito mais perto do mundo melhor. Nós agimos de acordo com as nossas expectativas, sejam essas dos eventos, sejam das pessoas que nos rodeiam. Se acharmos que a pessoa ao nosso lado vale a pena, talvez contribuamos para que ela ache o mesmo de nós e talvez possamos assim viver mais em harmonia. Escrevi isto na Eslovénia, em parte triste comigo mesmo e em parte, ao menos, contente por disso me ter apercebido. Não podia esquecer-me disso. Continuei essa minha viagem até Singapura e daí até casa, e depois passaram-se mais 2 anos, quando iniciei um caminho de bicicleta até a África do Sul. E um dia vi de novo este meu eu, aquele eu que pensa que sabe quem é o outro, aparecer. Atravessamos a aldeia e fomos ao bar, onde pagou duas. A dona do espaço ofereceu-me um prato de arroz com folha de batata. Eu estava ainda a comer quando vi, entre as frestas da madeira que delimitava o alpendre, alguém a chegar, rastejando por ter uma grande atrofia nas pernas. Era uma mulher de blusa branca que entrou, cumprimentou todos, desejou um bom apetite e sentou-se com o meu anfitrião e duas senhoras, a quem ele também tinha pago uma cerveja. A cena é que, naquele primeiro meio segundo em que eu descortinei a mulher a aparecer a rastejar, pensei que era alguém que vinha pedir dinheiro. Foi só meio segundo até ir ao sítio, mas detestei que tal pensamento me tenha atravessado. A minha defesa, na grande maioria, se não todas as vezes que eu vi alguém assim em África, essa pessoa estava a pedir dinheiro. Mas, que digo? Isto não é defesa nenhuma. É apenas uma explicação do porquê, mas não desculpa, muito menos defende a minha posição estúpida, por mais inconsciente que tenha sido, de julgamento atroz e visceral. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi uma associação de preconceito. Eu não quero ser esse gajo. Só que, como foi tão repentino, não sei muito bem como mudar. Não é que esteja sempre a acontecer e a prova de tal é eu ter ficado tão marcado com esta vez. Mas não quero que aconteça nunca. E uma vez que tenha sido, foi uma vez a mais. Talvez parte do caminho seja um esforço contínuo de ver cada pessoa como um ser que eu nunca conheci, não obstante todas as qualidades e defeitos que possa ter em comum com outras pessoas. Só que eu nesse caminho já estou, gosto de crer, e ainda assim passei por este episódio. A par disto, acho que também é importante não relevar de cada vez que isto acontece. Não me dar a saída fácil de o que é que és, Pedro? Simplesmente foste vítima de um condicionamento prévio. Não, não é isso. Eu não sou o cão de Pavlov. Eu sou alguém que pode pensar acerca das coisas. E que pode permitir-se sentir-se mal cada vez que falha num julgamento. Pensando então acerca disso, quem sabe assim eliminando futuras situações pares. Eu tinha visto a senhora e tinha decidido quem ela era e o que queria. É certo que não a tinha rejeitado, convicto que me ia pedir dinheiro, mas só porque não tive a oportunidade disso. Eu julgara. E há um bónus nisto. É que só anos mais tarde é que eu percebi que não era muito fixe dizer que, por achar que ela era uma pedinte, esse julgamento era atroz. Acabei esta viagem em julho de 2015, lancei o livro da mesma em 2016 e em 2017 comecei a vendê-lo nas praias algarvias. Aqui tive uma mistura incongruente entre duas surpresas. Esperava que as pessoas fossem ser antipáticas comigo, mas rapidamente percebi que não era assim. A maior parte das pessoas até me ouvia e algumas até me compravam um livro, e isso surpreendeu-me. Mas, e é por isso que eu falo numa mistura incongruente de surpresas, fiquei surpreso com a maneira como aquela pequena parte me dizia logo que não, quase sem olhar para mim, como se a visão deste rapaz os fosse infectar com alguma coisa. E depois havia aquela minoria da minoria. Os que me ameaçavam de pancada, os que me diziam deixa-me em paz, pá, os que diziam show, põe-te a andar, ou aqueles que diziam nananana, como se tivesse a oportunidade de dizer a quarta palavra, ela trouxesse consigo todos os males do mundo. Claro que eu carregava sempre comigo a noção de que estava a penetrar no espaço das pessoas que estavam a relaxar. Talvez depois de um ano de trabalho complicado. Não exigia nada a ninguém e nunca respondia com a mesma rudeza com que me brindavam, apesar de não pouparem em assertividade. Mas o que me fazia confusão era a maneira como aquelas pessoas nem me davam uma oportunidade sequer. Olhavam para mim, decidiam ao que vinha e rejeitavam. Não me interpretem mal, não tenho problemas em lidar com nãos. Mas há nãos que até podem não nos dar mais que 10 segundos, mas que reconhecem que está ali uma pessoa a fazer o melhor que pode, e há nãos que rejeitam tudo isso. Mas isto são lições. Se já sabia que não podia tratar ninguém assim, estas experiências eram mais uma prova. Tinha tido aquele momento na Jovem em 2011, no Cabão em 2014, certamente outros entre estas duas experiências e depois, mas andava certo ultimamente. Era um ser que não se esquecia que o outro ser era uma pessoa e tinha orgulho por ter aprimorado ou aperfeiçoado essa característica em mim. Até que no dia 28 de setembro de 2022, chego a Lisboa para ir ver Sigur Rós, saio do autocarro de fones nos ouvidos e dirijo-me ao metro. E estou na fila para comprar o bilhete e um jovem aproxima-se de mim. Sem tirar os fones dos ouvidos e olhando para ele uns poucos segundos, digo não, não, não. E à medida que ele se afasta, eu percebo-me do quanto estou afastado de mim naquele momento. Então, não tinha já trabalhado isto em mim? Não era eu já uma pessoa que sabia como era ser ignorado e que nunca faria o mesmo? Não. Ou sim. De um momento ao outro. E nesse momento tive a triste realização de que não há traços acabados em nós e que talvez até aqueles que já vieram com a nossa natureza e temperamento precisem de constante manutenção. Lembrei-me do esforço ativo e consciente que comecei a fazer quando era adolescente para ser um rapaz calmo e lembrei-me de seguida de um momento ao outro em que rebentei numa conversa sobre o Chega e os Chiganos. Lembrei-me do esforço ativo e consciente que comecei a fazer há uns anos para não julgar as pessoas e das vezes em que dou por mim a fazê-lo. Ocorreu-me tudo de uma vez e tive um micro pânico de me ver como eternamente com uma colher na mão a tirar a água do meu barco todo esburacado. Parece trágico, eu sei, mas às vezes dói sermos confrontados com a nossa humanidade. Contudo, é uma dor boa, pois sem ela haveria apenas a ilusão. A ilusão de que se pode trabalhar o que há dentro de nós e seguir em frente sem pensar mais nisso. E acima de tudo, a ilusão da perfeição, de que poderemos dominar as nossas características mais indesejadas. Uma a uma, rumo a um Eldorado do ser. Nunca acalentei essa ideia da perfeição em relação a mim como um todo, mas talvez acreditasse que era possível ter a perfeição em características específicas. Mas não é assim. Sou, ou somos, uma tendência de comportamentos, não uma matriz fixa e imutável. Cabe a cada um de nós não ter a arrogância de alguma vez achar que temos, dentro de nós, produtos acabados. Este foi, não é bem assim, o primeiro desta nova ronda em que estou a tentar levar estes conteúdos mais a sério. Espero que tenham gostado. O meu objetivo é lançar um desassego e depois um os meus amigos e depois um, não é bem assim, três conteúdos por mês, a par da Metamorfose Ambulante também. Se gostam, seja do Não É Bem Assim, do Desassego, dos meus amigos, da Metamorfose, considerem apoiar a partir de 2€ por mês em patreon.com/pedrontheroad. Como devem imaginar, demora tempo uma pessoa escrever, gravar, filmar, estas coisas todas. E por mais gosto que dê, também é importante haver alguma sustentabilidade. Obrigado. Tchau, tchau.